Tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, Voz com S. No Twitter e Instagram é voz_social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. O Voz não tem como seguir produzindo este podcast e outros conteúdos sem o teu apoio. Acessa voz.social e clica na aba Apoie. Ou pode ir direto na nossa página no Catarse, catarse.me/voz_social. Nosso conteúdo vai continuar livre, mas a gente precisa do teu suporte. E tem planos a partir de R$5, para todos os bolsos. Vai lá, a gente está esperando teu apoio. Quando a gente começou Bendita, a gente não sabia o que ia acontecer nas eleições daquele ano. Era 2018 e o cenário político brasileiro estava tumultuado, digamos. Dilma Rousseff, uma presidenta eleita democraticamente, havia sofrido um impeachment sem motivos reais há apenas 2 anos. Não à toa se falava em golpe. Michel Temer, o vice-golpista, que gostava de escrever cartas, governava desde então com a ajuda de um centrão inflado e empoderado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era o candidato do PT e estava preso, mas não sem poderes, e apostava em Fernando Haddad como substituto. Um petista que, segundo Lula mesmo, tinha cara de tucano e falava que nem tucano. Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, até Henrique Meirelles poderiam ser opções ao centro democrático, mas o favorito era o que pendia ao extremo da direita. Ou já estava lá? Tudo indicava que Jair Bolsonaro, que concorria ao cargo máximo da República pelo PSL, um partido nanico e cheio de figuras nefastas, seria o próximo presidente. Como eu disse, a gente não sabia o que ia acontecer nas eleições daquele ano. O Bendita era diferente, o Voz era diferente, nós éramos diferentes. A gente não sabia. A gente não sabia que Bolsonaro seria de fato eleito. A gente não sabia do que aconteceria nos 4 anos seguintes. Mas a gente tinha uma ideia. A gente sabia o que poderia acontecer nos 4 anos seguintes. Afinal, ele deixava muito claro o que poderia acontecer. Nos 4 anos seguintes.
Já daria golpe no mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona.
Em 1964, o Brasil mudou à força. O golpe de Estado precedeu uma ditadura militar que, sob as cores do patriotismo, entre tantas coisas terríveis, perseguiu, torturou e matou brasileiros. Brasileiros que lutavam pela democracia. Hoje, depois de exatos 60 anos do início do terror e de um quase de novo, fica evidente que a luta contra o autoritarismo não tem fim. Bolsonaro não deu um golpe de Estado, mas a gente sabe que ele tentou. E diante da falha, incitou o povo a fazê-lo por ele.
Quem decide onde vai as Forças Armadas são vocês.
Agora chegou a hora, não tem mais como voltar.
O verdadeiro povo, poder, emana do povo, o povo tomou o poder.
Foi diferente, é claro. Mas é preciso lembrar o tempo todo o que os 20 anos de ditadura militar significaram para o Brasil. E as cicatrizes que carregamos como consequência. É preciso lembrar o tempo todo e de novo. E de novo, e de novo. Por isso, hoje a gente traz um episódio especial do Bendita Sois Voz. Nesta semana, em que se chega aos 60 anos do golpe militar de 64, nós trazemos uma produção que foi ao ar no primeiro episódio do Bendita, em setembro de 2018. No premiado quadro Sobre Nós, um grupo de atores traz depoimentos de quem sofreu tortura durante a ditadura militar. O texto foi extraído dos relatórios da Comissão da Verdade e reconstrói relatos de homens e mulheres que foram espancados, estuprados e quase foram mortos pelo Estado brasileiro. Sobre Nós.
Tortura, segundo Michaelis, é o sofrimento físico ou moral imposto a alguém, geralmente para obter alguma revelação. Suplício, tormento. Práticas como adulterar identidades, efeminar, desvirilizar eram bastante comuns nos relatos recebidos pela Comissão Nacional da Verdade. Um exemplo está no testemunho prestado à CNV por Francisco Ferreira de Oliveira.
Quando eu cheguei no DOPS, tinha um tal de... O apelido dele era Lúcio Fé. Ele pegou, com a licença da palavra, ele pegou uma cordinha, um cadarço, e amarrou os meus testículos. E ficou batendo com um punhal, puxando, e falou: eu vou te castrar, seu filho da puta. Com a licença da palavra. Eu vou te castrar, seu filho da puta. E deu um corte nos meus testículos, e ficou aberto. Eles não costuraram. Eu fiquei internado no hospital militar, eles não costuraram. No ânus, eles enfiavam um canudo e soltavam um rato vivo dentro do canudo.
Crimeia Alice Schmidt de Almeida foi torturada com palmatória, entre outros métodos, apesar de grávida de 7 meses.
De manhã, o próprio comandante-major Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele foi me tirar da cela e ali mesmo começou a tortura. Espancamentos, principalmente no rosto, na cabeça, choques elétricos nos pés, nas mãos, murros na cabeça quando eu descia as escadas encapuzada, que provocavam dores horríveis na coluna, nos calcanhares, palmatória de madeira nos pés, nas mãos. Por recomendação de um torturador que se dizia médico, não deviam ser feitos espancamentos no abdômen e choques elétricos somente nas extremidades dos pés e das mãos.
Gilberto Natalini era médico com orientação política à esquerda, apesar de sem filiação político-partidária. Ficou surdo em razão dos choques que sofreu. Ele virou alvo dos militares por ser leitor do jornal do Movimento de Libertação Popular.
Me pegaram e me jogaram para dentro de um carro e me levaram para a rua Tutóia do Dói, COD. Então me levaram para lá, assim, me puseram numa sala para me interrogar. Inclusive pelo coronel Ustra. Ele me interrogou, assim, várias vezes, na sala. E essa sala era, assim, muito pequena, escura. Tinha umas lâmpadas no rosto da gente. Então me torturaram fisicamente. E eu fui bastante pressionado psicologicamente e ameaçado de todas as formas para dizer como é que eu tinha contato com esse jornal.
Integrante da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Maria Amélia de Almeida Teles teve os filhos raptados depois de ser presa com o marido César em dezembro de 1972.
Tive os meus filhos sequestrados e levados para a sala de tortura na Operação Bandeirante. A Janaína com 5 anos e o Edson com 4 anos de idade. Inclusive, eu sofri uma violência, ou várias violências sexuais. Toda a nossa tortura era feita com as mulheres nuas. Os homens também. Os homens também ficavam nus, com vários homens dentro da sala levando choques pelo corpo todo. Inclusive na vagina, no ânus, nos mamilos, nos ouvidos. E os meus filhos me viram dessa forma. Eu, urinada, com fezes. Enfim, o meu filho chegou para mim e disse: mãe, por que você ficou azul e o pai verde? O pai estava saindo do estado de coma e eu estava azul de tanto. Aí que eu me dei conta de tantos hematomas no corpo.
Sobre Nós. Direção: Raquel Grabowska. Trilha sonora: Ângelo Primon. Roteiro e produção: Georgia Santos e Raquel Grabowska. Elenco: Ângelo Primon, Raquel Grabowska, Vika Chaba e Vinícius Petri.
Esse é um episódio dedicado à memória de todas as vítimas da ditadura militar no Brasil. e a todos os que lutam diariamente pelo fortalecimento da democracia no nosso país. Eu sou Georgia Santos, eu fiz a edição desse episódio e a trilha sonora é do Gustavo Finkler. Acho que é uma boa forma de retomarmos a nossa rotina depois dessas férias estendidas do Bendita Sois Vós. Esse é um episódio especial que também traz algumas novidades. A primeira delas é que o Bendita Agora é publicado sempre às quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Mas tem mais. Eu te conto na próxima semana. Até lá!